Olá, olá, eu sou o Marco Túlio Baima, a gente tá aqui pro podcast da primeira faixa, né, Eparrê, de Hot Oreia. Tô com quem aqui do meu lado?
Olá, eu sou o Guilherme Gurgel, hoje a gente vai pra primeira parte do projeto Faixa a Faixa, que a gente analisa a música do rap de massagem do Hot Oreia.
A gente vai fazer a primeira faixa, que chama-se Eparrê.
Eparrê.
Mas antes de falar da faixa em si, tem que falar da primeira, por que que a primeira faixa é importante pra todos os álbuns musicais, assim, né? A primeira faixa é como se fosse uma apresentação, né, Guilherme? Como se fosse uma introdução à musicalidade dos MCs, do músico. Essa faixa, ela destoa um pouco. É a apresentação do projeto, mas é meio que um descarrego. Ela tira um peso das costas dos MCs que aparentemente estavam muito pressionados ali por fazer dinheiro, fazer fama e dar certo, né, no meio da música.
O Hot Oreia sempre tem um estilo muito divertido, muito voltado pro humor, muito voltado pra ironia. E essa faixa, ela dá um choque pra quem já conhecia os trabalhos anteriores deles, porque ela é muito séria. Ela fala de assuntos sérios, ela tem um tom muito grave nas falas deles. Isso dá uma quebrada. Mas ao mesmo tempo, como o Arthur disse, uma livrada nessa carga que eles estão trazendo para eles poderem entrar no projeto assim, com tudo, livres, abertos, para explorar realmente as várias coisas que eles fazem, as várias faces do trabalho deles, né?
É, e se você parar para pensar, pro público, a primeira faixa de um álbum, ela tem que ser melódica, tem que ser gostosa de ouvir, porque se não for, é difícil o público dar uma segunda chance, assim, para mais 8, 9 músicas, como é o caso, né? No caso, são 8 músicas que vem depois da Eparrê. Então, ela tem que ser uma faixa boa para conquistar o público. É, eu sempre defendo isso em álbuns que eu vou analisar, que eu ouço, que se a primeira faixa não for do meu agrado, é dificilmente eu vou dar outras chances para as outras faixas subsequentes, né? O que significa Eparrê, Guilherme? É uma saudação a Iansan, que é um orixá. É um apelido para orixá Oyá, do candomblé. Eparrê significa olá com admiração. É como se fosse uma saudação mesmo, de iniciação, né, pra pessoa que não conhece. Igual a gente não conhecia, pelo menos eu não conhecia, vou falar por mim, né? Você conhecia essa saudação ou não?
Não conhecia. Agora eu acho legal que a primeira faixa do álbum, isso não só nesse álbum, qualquer álbum, ela tem um intuito também de apresentar os artistas. E é interessante eles já colocarem logo na primeira faixa essa ligação com o candomblé, porque isso vai estar retornando no álbum toda hora. Toda hora eles fazem menções a isso. Eu já vi entrevista eles comentando que eles desde sempre tiveram essa ligação com o lado espiritual, essa ligação com Deus. Então, assim, esse já é um primeiro momento para eles já apresentarem também essa ligação.
É, o Hot, né, ele é iniciado em uma casa de candomblé. E provavelmente não. A gente até antes de começar a gravar, a gente estava vendo aqui se a gente encontrava um modo de falar corretamente o nome dessa casa, mas eu acho que é meio complicado, né, de pronunciar assim. Mas é uma casa de candomblé Angola. E será que você quer arriscar falar o nome ou eu falo, Gurgel?
Pode tentar, vou deixar para você.
Posso tentar, né? Vou passar vergonha sozinho então. O nome da casa é Nzo Jindanji Kun Nikosi. Acho que foi bem, né?
Falando, eu tenho certeza que tá errado, mas tudo bem.
Com certeza tá errado, mas eu acho que eu mandei bem aqui. Falando ainda da Eparrê, é a música que tem participação do Rafael Fantini. Que o Rafael Fantini também é um artista aqui de Belo Horizonte. Tem dois projetos musicais. É a Rádio Êxodos. O projeto Guaduá.
Observo lá, é um mar azul, um mistério anil, um mistério anil.
Eu até fui no show da Rádio Êxodos recentemente. O Guilherme tá fazendo um sinal de negativo aqui. Acho que
eu não conheço.
Não conhece,
mas
né?
Eu vou conhecer.
Vai conhecer, é muito legal, é muito diferente o som do pessoal da Rádio Êxodos. É meio que um eletrônico, mas com música caribenha. Eles misturam diversos elementos musicais, assim, conseguem juntar, fica legal o produto final que eles apresentam. E o Guaduá é um projeto mais de MPB, um pouquinho mais música calma, tranquila, melódica.
Eu acho que esse nome, Rafael Fantini, ainda vai aparecer muito aí. É um nome que eu não conheço esses projetos, mas é um nome que eu sempre conheço associado às músicas de BH, então acho que ele ainda vai aparecer muito ainda.
E os músicos de Belo Horizonte, eles têm essa vontade de dar oportunidade para outros artistas, mesmo que não sejam do mesmo estilo musical, aparecerem também. Como é o caso aqui, eu não conheci o Rafael Fantini antes de ouvir essa faixa, e por causa do Hot Oreia eu fui procurar saber quem era Rafael Fantini e gostei do resultado, assim, de quem é o Rafael Fantini.
Eu vou fazer o mesmo, prometo.
Tá. Faça aí também, depois que terminar de ouvir esse podcast.
Pode ser durante também.
Não, durante eu acho que não. Acho que não, não vai ficar muito agradável. Mas enfim, o beat, ou seja, o arranjo instrumental, né, parte dele, é feito pelo Fantasmatic. É um artista aqui de Belo Horizonte, nome de registro, vamos dizer desse jeito, é Henrique Steino. E além dele ser o beatmaker, né, dessa faixa, ajudou a produzir o álbum. E ele tem trabalho junto com o Graviola, ele é musicista do Graviola fixo, inclusive.
Sou um pássaro vadio na corrente do riacho, não nego meu natural. Pela proa do navio, não me perco nem me acho, coração de litoral.
E também já fez trabalhos com Iconilha e Dom Pepo.
Graviola eu conheço.
Conhece.
Dessa vez eu conheço, nem precisei pesquisar. E recomendo, inclusive.
Enfim, mas procurem os artistas de Belo Horizonte fazendo um som bem diferente e bem autoral e bem feitos também, né? Que eu acho que é o principal. A guitarra dessa faixa, Reparrei, é feita pelo Pedro Fonseca, que ele fez a guitarra, mas ele é especialista em baixo. O Pedro Fonseca, ele toca guitarra, ele também é do projeto Guaduá, junto com o Rafael Fantini. Ele é um dos produtores desse álbum também. Beleza, então vamos passar para a próxima etapa.
Para abrir a música, a gente tem o Rafael Fantini, que é o convidado aí da música, e ele já começa, como eu disse, trazendo de cara já essas raízes que Hot Oreia tem no candomblé. Essa ligação forte que eles têm com a espiritualidade, porque o primeiro verso já é como se fosse uma oração para Iansã. Ele já exalta, né, Orixá Oyá, que é Iansã, entendeu? Dentro do candomblé. E ela está relacionada com o elemento de ar, apesar de ser uma divindade do fogo. Então, ela é reverenciada antes das tempestades e ela rege o raio. Então, no simbolismo, ela está sempre representada junto com os raios também, com essa questão da tempestade. É uma orixá muito ligada à força. Então, ela já traz de cara esse tom sério, esse tom forte também. Então, ele começa sempre com essa saudação.
E como o Guilherme disse, essa questão da espiritualidade, ela está presente no álbum e nessa faixa de um modo geral. E o Rafael Fantini, ele utiliza dessa divindade, que é Oyá, para preparar o terreno para o próximo verso. Ele faz essa oração em cima de um dedilhado de guitarra. Então, é algo bem simples que tem no fundo para não chamar tanta atenção do ouvinte, para o ouvinte prestar mais atenção no que o Rafael Fantini está falando.
Um alô de lá para dizer
salve ó mãe Yansan, eparê.
E ele consegue fazer essa ponte perfeitamente pro Hot. No momento que o Hot entra, o bumbo e a caixa elas, e um baixo também, eles batem muito forte no ouvido e chama atenção e prepara o ouvinte para falar, não, agora vem pedrada aí. E o Hot vai destrinchando, vai falando questões que estão angustiando ele ali naquele momento que ele gravou e que escreveu as linhas. E ele foca e toda a construção dele no amadurecimento que ele teve ao longo dos anos até chegar o momento de gravar o primeiro álbum dele, que no caso é com a dupla Hot Oré, né? O Hot tem outros EPs, como você ouviu na primeira faixa aqui do nosso podcast, mas ele amadureceu bastante. Você ouve a estética sonora dele das primeiras faixas até hoje, e ele amadureceu algumas vezes aí e mudou bastante para melhor, no meu ponto de vista.
Tem quem espera a fruta cair depois que bate o vento, quem planta espera a chuva do céu sincero. Paciência, colheu sem tá maduro, esquecimento, aqui é só tijolada, esquecimento.
O Hot fala muito sobre paciência no verso dele, que pra você ter paciência para colher os frutos que você plantou. Ele fala, por exemplo, um versinho dele aqui, uma parte de um verso. Tem quem espera a fruta cair depois que bate o vento. Quem planta espera a chuva do céu cinzento. Paciência. Colheu sem estar maduro, esquecimento. Ou seja, tudo tem a ver também com a divindade, com a orixá Oyá. Orixá que é responsável pelas tempestades e tem o temperamento mais forte. Então tem a ver também com o amadurecimento do Hot, de colher o que plantou, enfim.
E falar dessa carreira deles, meio que rememorar o caminho que eles fizeram para chegar até esse primeiro álbum aí em conjunto, é o tom da música de forma geral também. Eles têm muito essa questão da nostalgia, então eu acho que é esse o tom dessa música de forma geral, e o verso do Hot tem tudo a ver com isso e encaixa muito bem com o verso do Oreia que vem depois também.
Meu argumento só faz o muro, quem tá por dentro molha o cimento, suor e lágrimas, lembrei Fabrício.
E continuando o verso do Hot, além dessa metáfora que ele faz com as questões ambientais e naturais, com tempestade e o que ela influencia, né, o que no caso a espiritualidade influencia no amadurecimento dele, aí logo depois, com parte do verso, aqui é só tijolada e se quer cimento, meu argumento, só faz um muro quem tá por dentro. Mole o cimento, suor e lágrimas, lembrei Fabrício. E hoje nem estamos se vendo, tijolo por tijolo, cada um no seu tempo. Ele foca bastante em elementos já da cultura urbana, que são as construções, o cimento, para falar, olha, se você quer crescer em certo ambiente, esteja perto desse ambiente que as pessoas que estão lá vão te mostrar o caminho certo. Colem com as pessoas, se, por exemplo, ele colocou um pessoal do viaduto, igual ele cita, o Fabrício FBC. Ele é uma pessoa muito conceituada aqui em Belo Horizonte, no duelo de MCs. 15 anos fazendo duelo de MCs, não é pra qualquer um, né? Então ele tá nesse meio mais que qualquer um, e ele acabou sendo uma das pessoas que mostraram os caminhos pro Hot. E ele até cita, o Hot cita, Suor e Lágrimas, que é relacionado a uma faixa do FBC, que é Cimento e Lágrimas, na qual o FBC destrincha sobre dificuldade e sofrimento da população marginalizada.
Tijolo por tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas, tráquimas, pulsão no suco, curtindo pacas, litoral de Pernambuco.
Mais uma vez, eles estão agradecendo também, além dessa espiritualidade, saudar a espiritualidade, eles sempre fazem questão de saudar as pessoas, né? O pessoal do rap que ajudou eles, pessoal de BH, eles falam muito da DV Tribo, né? Que é o grupo que eles participaram.
Isso, e o FBC inclusive é a DV Tribo, né? DV Tribo aí, pra quem não conhece, vale muito a pena, eu sou um fã de carteirinha DV Tribo. Então, são pessoas de referência que estavam bem juntas, e ele até, o Hot, nessa parte do verso, ele coloca que hoje nem estamos se vendo. Ou seja, é uma coisa que parece que faz falta hoje em dia na vida dele, mas por compromissos de carreira, os dois são pessoas requisitadas no meio do rap, então fica complicado.
Somos cimento pro bolo, agradeço até quem foi violento, vem do conflito, ensinamento, é tempo de sofrimento, pega sua espada e cai pra dentro. Esse é o momento, é tempo de sofrimento, pega sua espada e cai pra dentro.
quando o Rod fala dessa caminhada também deles, desse percurso deles, ele, além de agradecer toda a espiritualidade, a galera do rap, ele também agradece até pelos momentos difíceis. É uma, pra mim é um traço de humildade, né? Ele fala assim, agradeço até quem foi violento vendo o conflito, ensinamento. Isso aí mostra que ele vê hoje até os momentos que foram mais complicados ali atrás como um momento de amadurecer, que ele só chegou nesse nível de amadurecimento que ele está hoje porque passou por esses momentos. Então, acho que é bem, bem legal ele reconhecer isso.
Ele continua citando, é tempo de sofrimento, pega sua espada e cai para dentro. Esse é o momento, é tempo de sofrimento, pega sua espada e cai para dentro, vai buscar o sustento. Ele está falando dessa questão social e de tempo de retrocesso político até, que não deixa o progresso ir para frente, não respeita as individualidades e nem o social, o coletivo. Então, ele fala que você tem que enfrentar, pega sua espada e cai para dentro, esse é o momento. Porque só dessa forma que você vai conseguir algum progresso, é enfrentando face a face. E também tem uma questão, quando ele fala, pega sua espada e cai para dentro, esse é o momento, que eu não tinha percebido, que o Guilherme percebeu antes da gente começar a gravar.
O Hot Air, eles tiveram uma dedicação também à parte audiovisual nesse álbum. Esse álbum ele foi lançado primeiro no YouTube, como a gente já comentou. E para cada faixa eles fizeram uma foto 360. Nessa faixa eles fizeram uma homenagem a Yansan, que eles estão junto de uma pessoa representando a imagem de Yansan. Ela tá sempre com uma espada nas imagens. A espada que ele tá falando aí não é só uma espada metafórica, não. É uma espada espiritual. Porque para quem é da religião do candomblé, essa presença da espiritualidade ela é constante, essa ligação com a espiritualidade ela é constante. Não é só em alguns momentos, nos momentos dos rituais, são os momentos mais fortes, mas é no dia a dia, na rotina, enfrentar qualquer tipo de problema, eles estão sempre conectados com a espiritualidade, é isso que eles acreditam.
É, e ele acaba mostrando, por exemplo, pra mim, que eu sou uma pessoa que não sou religiosa e não entendo nada de candomblé ou catolicismo ou nenhuma outra religião, ele acaba apresentando facetas da religião dele que faz todo sentido com a história de vida dele, então isso é muito legal, você acaba tendo conhecimento ali, pra gente fazer essa pauta, a gente teve que buscar muitas informações que a gente nem tinha ideia sobre Oyá, Yansan, candomblé de modo geral, pra gente conseguir entender também o que eles estavam falando, né? Ter responsabilidade com o que ele tá falando também.
Vai buscar o sustento, é o momento que eu paro e penso que há tempos não escrevia nada assim tão tenso e tão sério, mas é o momento, sente o momento, seu mistério, rimas em série, storytelling.
E passando aqui para uma parte mais à frente do verso, e que ele fala, é um momento que eu paro e penso que há tempos não escrevi nada assim tão tenso e tão sério, mas é um momento, sente um momento, ser um mistério, rimas em série, storytelling. Ele tá falando exatamente uma questão que o Guilherme já disse anteriormente, da ironia do Hot Oreia, que eles sempre são pessoas ali da zoeira, né, que não levam o rap tão a sério e fazendo letras muito pesadas, e ele deixa claro nessa linha. E no final do verso completo do Hot, essa ambientação do beat muda toda, fica mais abafada e tem uma equalização ali na caixa, no bumbo, no baixo, pra você sentir inconscientemente que tá chegando a hora do refrão ou tá chegando uma hora de mudança mais completa no meio da música. Então ele já prepara o ouvinte pra próxima etapa, que no caso aqui é o refrão.
Nesse refrão, eles falam dessa questão do coletivismo, eles falam da pressão para fazer dinheiro e como é que é difícil conciliar isso com a vontade de fazer um movimento real com a música. Mas eles, apesar de tudo, deixam um tom meio que otimista. Quando eles falam no final, vai ser bem maior, como se tivesse força nisso tudo.
Quando chega na parte do refrão e o coral fala, as notas têm cor, já sei de cor. Ou seja, eu sei que eu preciso ter o dinheiro, eu sei de cor que eu preciso ter essas notas para pagar as minhas contas e para sobreviver no mundo que a gente vive. E aprendi a ser bem mais que um dó, ser só um elo só. Ser só um elo só, às vezes distante, mas a corrente é grande, vai ser bem maior. Eu aprendi a ser mais do que uma nota individual, que não faz uma música, uma nota individual, né? Um conjunto de notas, você faz uma música. Então, para você fazer uma música na sociedade, são várias pessoas individualmente, formam um coletivo. Então, às vezes parece distante esse coletivo, pelas relações sociais que a gente vive no dia a dia, mas a corrente é grande, ou seja, isso é muito grandioso, né? O coletivismo, a sociedade, a gente vive para isso e só consegue sobreviver por conta desse coletivo. E vai ser bem maior, é uma mensagem otimista, justamente o que o Guilherme estava falando.
Pensando no ponto de vista da construção musical, não é por acaso que essa parte é cantada por um coral, né? Que
coral de crianças, sim.
Que representa crescimento e a coletividade ao mesmo tempo.
E fora que a estética musical fica muito agradável aos ouvidos, né? A melodia com crianças cantando ali ficam bem doces quando você ouve. O Rafael Fantini faz a base também, que fica um pouco mais grave. Então, esse contraste de vozes mais infantilizadas das crianças com a voz adulta do Rafael Fantini fazendo a base desse instrumental, que a gente pode dizer desse jeito, não sei se pode, na verdade, musicalmente, mas essa base fica bem legal e bem legal de ouvir, né? E a música muda de tom também, tava um tom sério, as crianças servem também para dar uma relativizada naquilo que foi dito.
Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Né não, partiu. É que se eu falar de sofrimento, não cabe aqui dentro. Nós somos um. Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Né não, partiu.
Passado o refrão, agora a gente vai pra parte da orelha. Essa eu vou até falar mais, que é a minha parte preferida. Primeira parte, que é a ponte, né? Antes de começar o verso mesmo, ele faz uma ponte, que é... eu e o Marcuturo, a gente foi no show de lançamento do álbum aqui em BH, e essa ponte foi a parte que mais teve gente cantando junto da música. E é engraçado porque a frase que o pessoal mais gosta é uma referência, que eles começam falando: Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Não é não, parte 1. É que se eu falar de sofrimento, não cabe aqui dentro. Nós somos um. E essa parte, Deus, todo mundo sorrindo ao mesmo tempo, é uma referência à música do parte 1. A música chama Autoridade da Razão.
Ando por universos pesquisando outras versões de mim. Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Fim do meu lamento quando lembro da força dos ancestrais. Meus batuques digitais são como o pé tocando a terra descalço. Um falso e verdadeiro, feita a saga de Toninho e Dona Betty.
E novamente o Oreia reforçando a questão coletiva, né? Nós somos um.
E novamente reforçando a questão da ligação com Deus.
Com a questão da espiritualidade, religiosidade. Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo, né? Ou seja, às vezes não adianta você ter uma religiosidade, você não respeita a pessoa que está do seu lado e quer que ela esteja bem, né? Toda essa questão da religiosidade batendo o tempo todo na mesma tecla de formas diferentes. No momento dessa ponte que o Oreia faz, as crianças que cantaram o refrão também fazem parte agora do arranjo instrumental, dão uma cantadinha no fundo, o que deixa também a mensagem do Oreia mais agradável de entender e de assimilar. E o Rafael Fantini também faz uma pontezinha ao fundo para deixar mais melódica. E a gente colocou umas partezinhas aí da música que você deve ter percebido.
Vida louca, vida de microfone. Lembra nós com fome escrevendo consome.
Agora começando mesmo o verso do Oreia. Segundo o que o Marco Turo escreveu aqui pra gente, ele tá falando sobre a penúria de quando as coisas não dão certo no início. Penúria é uma palavra que eu não sei porque ele usou, mas acho que exprime bem o que o Oreia faz. E o Oreia não faz só isso, não só no verso, ele faz isso no jeito de cantar também, no jeito de falar.
Na performance dele, de modo geral.
Na performance dele, é isso o termo que eu tava procurando. Penúria, na penúria que ele mostra... que é um meio arrastado, sofrido, assim, o jeito que ele começa. Mas eu acho que eles estão chegando num ponto aí que agora já tá sendo mais valorizado ainda bem.
É. Ele fala, vida louca, vida de microfone. Lembra Nós com Fome, escrevendo Consome. Consome é uma música que eles gravaram... Tem muito tempo que essa música é escrita, eu não vou saber exatamente quanto tempo, mas tem mais de 5 anos. E depois eles regravaram com dupla já, Hot Oreia, junto com a Pineapple. Pra quem não conhece a Pineapple... É um canal do YouTube, é um selo, a gente pode dizer desse jeito. É, com certeza você já ouviu Poesia Acústica, por exemplo, é da Pineapple. Então eles tiveram acesso à Pineapple, cantaram justamente a música Consome.
A cidade é uma prisão, isso me consome. Tento fugir, mas tenho uma mão me puxando.
E continuando o verso dele, ele fala... E na saída perdemos 100 reais pros homens. Quem vê assim pensa que é oba-oba, mas não é bem assim. Pera, opa. E aí André tem o pensado que não precisamos mais vender prensado.
Fazendo show de 100 reais, sem saber na real. E na saída perdemos 100 reais pros homens. Quem vê assim pensa que é oba-oba, mas não é bem assim. Pera, opa. E aí André tem o pensado que não precisamos mais vender prensado.
Tá, agora ele falou de muita coisa, e falou de muita coisa assim, meio complicado. Primeiro, a questão da violência policial, os homens, né? Os canos, tira, mil nomes.
Tira é ótimo, adoro essa expressão.
Os tiras estão loucos. Tá, sessão da tarde já. É muito comum essa questão da violência policial, existem vários casos de denúncia, porque é
é uma cultura marginalizada, né?
É, então... o estilo marginalizado é sempre o mais vulnerável a esse tipo de coisa.
É, e ele ainda fala, e aí André, tenho pensado que não precisamos mais vender prensado. Ou seja, o MC tem que recorrer a formas até ilícitas para conseguir sobreviver da arte enquanto a arte não é valorizada. Então, é uma persistência que você tem que ter como artista, assim, até desumano, né? Você ter que ir para um caminho que não é legal, no sentido duplo da palavra, né? Tanto de legalidade quanto de ser um caminho... que as pessoas querem fazer, então é bem triste, mas felizmente eles conseguiram superar essa fase aí.
Quem vê assim pensa que é oba-oba, às vezes pensa mesmo, né? Só vê clipe, só vê crescendo, só vê dinheiro cada vez mais recebendo, fazendo cada vez mais show, trabalhando cada vez mais. Parece que é fácil, né?
É, só ver story fazendo palhaçada, né? Então acho que tá sempre bem, de bem com a vida, que tá tudo certo. Mas enfim, agora passando para a fase final aqui da música, né, o verso final do Oreia, ele finaliza mesmo para tirar essa carga de pressão em cima deles, como o Hot fez de forma mais consistente, até eu posso dizer, o Oreia também toca nesse assunto, quando ele fala no verso, ela me liga e me diz, amor, hoje eu tô quase feliz, porque o que me falta é grana, isso para mim é demais, amor, se foi eu fiquei para trás. Por quê? Então vê se volta com a grana.
Você assassinou a música, mas tudo bem. Explica aí.
Então, mas o Oreia é do interior, então é como se ele estivesse falando com uma pessoa do interior e a pessoa tá falando, né, que tá faltando... Ah, como é que tá aí? Tem uma certa expectativa em cima do artista, né, que veio pra cidade grande pra ser artista e dar certo e ganhar muito dinheiro. Então, uma certa expectativa ali que tá tudo certo, mas tá precisando de dinheiro, né, e ele meio que releva com esse por quê? Amor? Por quê? É como se fosse, tá entrando por aqui, saindo por aqui, mas isso pode ser muito danoso, né, a saúde mental das pessoas, esse tipo de pressão. E aí, após esse verso do Oreia, o instrumental continua por alguns segundos, ele acaba abruptamente, como se alguém tivesse desligado os instrumentos da caixa de som. Então dá um efeito muito legal, mas dá uma sensação meio melancólica, assim. E essa faixa como um todo, como a gente disse lá no início e ao longo da nossa análise, ela dá uma sensação assim de a gente estar tirando uma pressão do nosso corpo, a gente não precisa disso, vai dar tudo certo com essa música e a gente tem que fazer do jeito que a gente sabe fazer de melhor, né? E a partir dessa faixa que é um pouco pesada, assim, tem uma ambientação mais pesada e letras mais melancólicas e pessimistas, em alguns pontinhos otimistas, mas a partir disso a gente ouve Hot Oreia do jeito que a gente conhece e gosta bastante.
Não é à toa que eles escolheram Saudade Yansan, né? Que é reverenciada antes das tempestades, porque agora a próxima faixa é, eu ia falar literalmente, mas não é não, mas é quase como se fosse uma tempestade mesmo. É. Mas isso é assunto pro próximo episódio.
Mas foi ótimo, porque você já criou uma expectativa no público, então o público com certeza vai ouvir.
Fique ligadinho, hein, galera.
E é isso aí, pessoal. Acho que foi legal, assim, fazer essa parte. O Guilherme também concorda, tá com um sorrisão aqui na minha frente.
Muito, muito feliz.
É um álbum que a gente gosta muito, é uma faixa que a gente gosta muito e eu não vejo a hora de fazer o resto.
Obrigado, até a próxima.
E fique aí com a música inteira pra você ouvir, né? Com Hot Oreia e Parrei.
Sem ser o Marco Túlio agora.
Um alô de lá para dizer, um alô da luz do raio Oiá, grande lá de lá, axé, salve ó mãe Iansã, Eparrê. Um alô de lá para dizer, um alô do velho vento Oiá, um saudoso lá de lá, axé, salve a mãe Iansã, Eparrê.
Tem quem espera a fruta cair depois que bate o vento, quem planta espera a chuva do céu sincero. Paciência, colheu sem tá maduro, esquecimento, aqui é só tijolada e se quer cimento. Meu argumento só faz um muro, quem tá por dentro molha o cimento, suor e lágrimas, lembrei Fabrício e hoje nem tamo se vendo. Tijolo por tijolo, cada um no seu tempo. Somos cimento pro bolo, agradeço até quem foi violento. Vem do conflito, ensinamento, é tempo de sofrimento. Pega sua espada e cai pra dentro. Esse é o momento, é tempo de sofrimento. Pega sua espada e cai pra dentro. Vai buscar o sustento, é o momento que eu paro e penso. Que há tempos não escrevia nada assim tão tenso e tão sério. Mas é o momento, sente o momento, seu mistério. Rimas em série, storytelling.
Que não precisamos mais vender prensado.